10 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Eu já conversava aqui nos bastidores com a doutora Letícia Tavares e agora a gente vai entrar com esse tema e você pode interagir conosco. Já estamos recebendo aqui mensagens, inclusive de Londres, não é? É o Bruno sempre interagindo conosco, já confirmou que está acompanhando aqui, vai acompanhar atentamente a doutora Letícia Tavares. Ela é graduada em biologia, vale lembrar, em farmácia, especialista em microbiologia, com mestrado em genética e doutorado em biotecnologia. E tem nos auxiliado aqui para entender todo esse processo da elaboração da vacina, já comentamos aqui em outras ocasiões, e ela retorna, a gente agradece muito a gentileza de atender a CBN. Doutora Letícia, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN, eu que agradeço a oportunidade de a gente estar como função de professora e pesquisadora, né, sempre divulgando um pouquinho e compartilhando aí o que a gente tem lido nas pesquisas afora aí do mundo.
Os ouvintes já querendo saber que vacina é essa que vai estar disponível a partir do mês que vem. Ouvimos, inclusive, agora há pouco na CBN falando sobre algumas doses que estarão sendo colocadas aí à disposição a partir já do mês que vem. É isso, professora?
Isso mesmo, Roberto. Na verdade, né, essa pandemia fez com que toda a comunidade científica trabalhasse como nunca, né? Hoje a gente tem aí 93 vacinas já em estado de pesquisa pré-clínica, né? 38 já estão com ensaios clínicos em humanos, né? Isso é inédito na história, em tempo recorde, né? Então, é realmente bonito para a comunidade científica tudo isso. A gente já tem aproximadamente 9 vacinas na fase 3, né? Que é a última fase aí da pesquisa antes, efetivamente, da gente vir para a liberação. E a gente já tem 2 vacinas que, entre aspas, né, fizeram uma liberação antecipada, né, da China e da Rússia, que voltaram, né? Estão indo aí, porque não é assim que funciona a pesquisa, ela realmente tem que seguir algumas etapas. Mas quanto especificamente essa que já está anunciada, né, para ir para outubro, 2 bilhões de doses, né? Na verdade, esses dados, essas informações eu li num artigo do New York Times, que foi lançado nesse domingo, né? O último artigo da New York Times trouxe um levantamento aí do que está acontecendo no mundo das vacinas. E segundo o New York Times, a Oxford, né, que é uma parceria da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, né, que é uma multinacional de medicamentos, eles estão prometendo, eles já estavam, né, nos estudos de fase 3, inclusive usaram o Brasil para os estudos de fase 3, estão prometendo a vacina aí em 2 bilhões de doses agora para outubro. Mas a gente sabe, né, que ainda não está definido para quem vai ser, em que países isso vai estar disponível. E é necessário muito mais que isso, né? Embora a Índia também já está produzindo alguns milhões de doses, né, desta vacina, ela já teve autorização e já está em franca produção desta vacina da AstraZeneca. E é assim que vai acontecer ao longo do mundo, né? As parcerias com laboratórios nacionais de cada país, né? E essas parcerias, o Brasil também tem parceria com a Oxford. E aos poucos, à medida que essa vacina está sendo aprovada, né, embora que vocês sabem que foi essa mesma vacina que no dia 8 de setembro agora parou todos os testes, né, de fase 3, porque ela teve um paciente que desenvolveu mielite transversal, né, uma doença grave da coluna vertebral, né, e aí foi parado todos os testes pré-clínicos, né, de fase 3, mas dia 9 eles já retornaram, né, dia 12 eles retornaram, dia 8 eles pararam, 12 retornaram com os estudos, né? Até porque foi um paciente que apresentou essa reação adversa, grave, mas foi um paciente apenas. E eles estão aguardando os dados, né, vão vir do Brasil e de outros países aí que também estão testando a vacina de fase 3. Então ainda são muitas situações que a gente poderia até dizer especulatórias mesmo, né? Porque claro que todo mundo quer que saia ontem essa vacina, né, para poder voltar à vida normal, mas não é bem assim, né? Você veja que a gente já atropelou muitas fases, né? Porque fase 1 de uma pesquisa é para você ver, né, se o sistema imunológico é capaz de estimular o sistema imunológico. Na fase 2, você testa num número maior de pessoas e vê se não está tendo nenhum tipo de reação adversa, principalmente em crianças e idosos. E aí que vai para a fase 3, onde você precisa de um local adequado, e por isso o Brasil foi escolhido, né, por muitos testes de vacina, né, várias vacinas foram testadas aqui no Brasil, porque precisa de uma grande população e que esteja efetivamente exposta ao vírus, né. Então, é fornecido ao mesmo tempo doses de placebo, né, que não tem nenhum ativo, e a vacina e depois ver quantas dessas pessoas pegaram ou não a doença e desenvolveram ou não efeitos colaterais, né? E para que a vacina seja aprovada, pelo menos 50% das pessoas que foram vacinadas tem que ter tido a imunização. E essas vacinas, né, a gente tem várias em fase 3, né, mas a grande maioria ainda se encontra em fase 1, né? Até porque os estudos dessas vacinas, elas estão... existem muitas formas de você fazer vacina, né? Você pode usar um vírus morto ou atenuado, você pode usar um pedacinho do DNA viral ou do RNA viral, você pode usar um vírus já conhecido e deixando ele inerte e adicionando, né, a parte do DNA do vírus que você quer tornar a pessoa imune nesse vírus já conhecido, que já tem a vacina. E a grande maioria dessas vacinas que estão aí em fase mais avançada tem usado, né, esse tipo último que eu comentei. Eles têm usado a vacina para o adenovírus, que já era conhecida, e implantado um pedacinho do DNA do COVID, né, para que a pessoa responda ao COVID. Entretanto, sabe-se que em outros testes anteriores à COVID, que muitas pessoas se desenvolviam, que já tiveram reação, né, que já tiveram adenovírus, quando recebem a vacina não chegam a desenvolver imunidade, porque o organismo daí acaba, em vez de só reconhecer a proteína do COVID, vai reconhecer só do adenovírus. Então, isso tudo ainda não está bem claro, né, quais são os resultados em relação a isso, o percentual efetivo de pessoas que está imunizada. Mas a gente sabe que está bastante avançado devido, né, realmente às pesquisas. E ainda aí tem o Paraná, né, que está sempre em voga com essa questão da vacina da Rússia, né, que foi antecipada. E a vacina da Rússia, né, também usa adenovírus para ativar, né, os anticorpos contra o Covid no nosso corpo. Mas também, né, ainda tudo em fase de teste, as fase 3 foi... está sendo ampliada agora, né? Então, eles anteciparam, na verdade, né, muitas coisas para poder liberar essa vacina, né? E aí, ainda é preciso mais tempo, ainda é preciso resultado. E o que também nos chama atenção, Roberto, quando a gente fala de todas as questões de vacina, é que as grandes empresas fornecedoras de vacina ao longo da história, né? Johnson & Johnson, Novartis, Sanofi... que são as grandes multinacionais produtoras de vacina, elas estão usando o caminho tradicional da produção de vacina. E esse caminho tradicional é um pouquinho mais lento, né? Uhum. Então, a maioria das empresas ainda está nos estudos de fase 1, algumas fase 2, e ainda há esperança que, muitas vezes, quem sabe vão ser essas vacinas que serão efetivas, né? Então, uhum, a gente ainda tem muita coisa para ser descoberto. Essa que é a verdade.
Enquanto a senhora estava falando, estava observando aqui algumas mensagens. A Nadir, por exemplo, ela pergunta: ouvi falar que essa vacina vai atender aos idosos e não servirá para os jovens. Isso é verdade?
Não, de maneira nenhuma. A vacina é para todos, né? E até isso ainda é uma incógnita, né? O quanto a gente sabe, né, que as comorbidades são fatores de risco, né? Tornam a população fatores de risco, mas quantos casos nós sabemos de pessoas que... primeiramente, sem nenhuma comorbidade, são afetadas da maneira grave da doença, e também jovens, né, afetados da maneira grave. Então, acredito sim, Roberto, que vai haver um processo de vacinal por prioridades. Uhum. Né? E nesse momento a gente sabe que os idosos serão prioridade.
Isso não significa que não teria validade.
Que não terá validade no jovem, né? De maneira nenhuma. Eu acho que, assim como é a vacina da gripe, né? Por que só o idoso é vacinado? Porque não funciona no jovem? Não, funciona no jovem. Só que é prioridade, o idoso sofre mais, né, e também financeiro, né. A Covid acho que vai vir de uma maneira totalmente diferente de tudo que a gente já viu no mundo, né, mas é muito, o valor financeiro envolvido com toda essa situação é muito grande. É só você olhar, quando você olha essas 92, 93, né, vacinas que estão em pesquisa clínica, quando você vai olhar quem está patrocinando, você percebe que os Estados Unidos, sendo, né, um país aí de, né, primeiro mundo e com muito dinheiro, ele financiou diversas dessas pesquisas, né? Ele realmente proporcionou que essas pesquisas acontecessem em várias. Ou seja, a primeira que der certo, ele vai estar na frente. Tanto que teve uma briga grande, né, com a CureVac, aquela alemã que, promissora, ela ainda está em fase 2, mas essas são as empresas que vão um pouquinho mais devagar, mas que estão vindo num caminho mais tradicional da vacina. E que se essas primeiras que estão, talvez não derem certo, essas tradicionais têm mais chance de dar, né? Então, os Estados Unidos, nesse aspecto, saem na frente, coisa que o Brasil, a gente sabe como são os nossos investimentos em pesquisa, embora, né, a gente tem tido alguns investimentos, o Paraná aí, né, já também fez alguns investimentos a nível do Estado, mas ainda a grande verdade de tudo isso é que para fazer pesquisa de série precisa de dinheiro e tempo, né? Nós não temos tempo porque a pandemia está aí, e o dinheiro, o Brasil também é um país que peca nesse aspecto, né?
E seguem as teorias da conspiração, né? Eu vejo aqui, o Clóvis faz uma pergunta, ele diz o seguinte: ouvi falar de que essa vacina ela pode gerar alguma mudança genética na pessoa, ou do DNA, alguma coisa assim. Gostaria de saber se a doutora pode falar a respeito. Vai alterar alguma coisa essa vacina, doutora?
De maneira nenhuma, fique tranquilo, né? É por isso que já tem todos os testes, e como eu disse, né, as vacinas, elas usam partes genéticas do vírus, mas acima de tudo são pequenos pedaços, né, de moléculas proteicas virais para que realmente estimule o nosso sistema imunológico, né? Na verdade, o que a gente quer é estimular uma outra proteína, usar uma proteína para estimular uma outra proteína no nosso organismo. E de maneira nenhuma isso tem capacidade de mudar o nosso DNA ou fazer alguma alteração genética na gente, né?
O Gilmar diz o seguinte, aproveitando esse gancho, obrigado, Gilmar, por interagir conosco. Tenho ouvido lideranças políticas mundo afora, ele não cita aqui, que não tem estimulado o uso da vacina, dando a entender que a vacina não seria tão interessante assim. Eles estão prestando uma desinformação? Gostaria de saber da doutora. Tem algum líder aí político dizendo o seguinte: olha, fica esperto com essa vacina, ouviu alguma coisa?
Eu realmente desconheço, né, até se ele puder informar de onde ele viu e quem viu, eu acredito que seja mais fake news mesmo, até porque o mundo corre contra o tempo, né, em relação à pandemia, é muita teoria da conspiração mesmo,
Bolsonaro,
né?
Não falou isso, Donald Trump não falou isso.
Não, né, então, acho que tá todo mundo é com pressa, que saia uma vacina que funcione, que chegue à população para que efetivamente, né, a gente pare aí, né, o mundo volte à sua normalidade acima de tudo, não. De maneira, pelo contrário, né, as lideranças chinesas, japonesas, europeias, inglesas, francesas, né, muitos países envolvidos aí, onde tem multinacional produtora, você pode ter certeza que está todo mundo dando muito dinheiro aí para as pesquisas para que realmente saia o quanto antes a vacina.
O William também acompanhando, a Selma também faz aqui uma pergunta para a doutora Letícia. A Selma diz o seguinte, a senhora já até respondia, falava sobre essa questão da quantidade de vacina. Ela diz o seguinte, e vai ter vacina para todo mundo, não é? Aquilo que a senhora já comentava também, quer dizer, num primeiro momento não tem jeito, não vai atender a todos.
E isso também, Roberto, vai depender muito, Roberto e ouvintes, né, do tipo da vacina que virá. Vejam, o Brasil tem uma tradição de produção de vacina usando, né, produzindo o vírus, né, atenuado na célula de ovo, né? Então, primeiro de tudo, você tem que ter o ovo da galinha e milhares de ovos para produzir a vacina, né? No caso, a vacina da gripe aqui que eu estou usando como exemplo. Então, se a vacina que for inventada, né, que for aprovada para o Covid, ela usar essa mesma tecnologia, o Brasil vai sair ganhando, porque ele já tem a indústria pronta, ele já tem, né, ele já conhece esse know-how, né, da produção. Se vir por outro caminho, que é por enquanto o que está vindo, inclusive, né, que é usando o vírus atenuado aí do adenovírus, a gente ainda não tem esse know-how. Então, por isso que, por exemplo, né, eu sei que as parcerias que foram feitas, né, com algumas universidades e algumas empresas produtoras de vacinas, São Paulo, Rio de Janeiro, é acima de tudo para mudar, né, a linha de produção para poder se adequar e os novos formatos, né, de produção. Mas cada país efetivamente vai ter que fazer o seu investimento e tentar produzir a sua vacina, porque não vai ter como uma única empresa, mesmo que ela seja uma mega empresa, né, produzir vacina para o mundo inteiro. Sem falar que não é só produção, né, todo o transporte, logística. Vacina é um medicamento e são medicamentos perecíveis, né? Então, que dependem do transporte, de logística, temperatura, ambiente adequado, né? Então, é todo um sistema por trás, né? Que depende de infraestrutura, profissionais capacitados, que é outro problema, né? Pessoas que têm um know-how no assunto para que você realmente possa entender o que está acontecendo, porque nada adianta produzir milhões de doses e aí, pelo um erro de transporte, de logística, isso chegava assim já inativa aqui no Brasil, né? Então, por isso que é importante que cada país tenha a sua própria produção, não só pelo número, mas pela logística.
Doutor Alessandro, também acompanhando aqui a CBN, obrigado. Os médicos também ligadinhos aqui acompanhando. A doutora Letícia, que não é médica, ela é doutora, não é? Doutora conversando conosco aqui. doutora em biotecnologia. É isso?
Mesmo.
Doutora Letícia, eu observo aqui, quando a gente falava sobre a questão da vacina, historicamente, e reunindo aqui várias observações dos ouvintes, para a gente poder responder a todos e aproveitar aqui o tempo, historicamente, quando se fala em vacinas, até o próprio calendário, há sempre um descuido, né? Nós temos outras vacinas aí, que são vacinas comprovadas, historicamente comprovadas a eficiência, mas as pessoas acabam não levando os filhos, às vezes não tomando a vacina. Tem países onde uma boa parte não toma vacina. É a informação aqui, inclusive, uma observação de um ouvinte. Essa vacina contra a Covid-19, a senhora acredita, é o que pergunta aqui um ouvinte, vai ter um interesse muito maior do que as outras vacinas, ou não necessariamente vai seguir esse histórico de uma certa... as pessoas muitas ignorando. Talvez, ah não, eu vou cuidar do meu sistema imunológico. Diz um ouvinte aqui, ele pediu até para citar o nome dele, ele disse que foi numa farmácia e a farmacêutica disse o seguinte em relação a outra vacina, aquela contra H1N1. A pessoa diz o seguinte: eu não vou tomar vacina, eu vou me preocupar com o sistema imunológico. É grave, às vezes, porque trata-se de uma pessoa ligada à saúde. O leigo vai lá, recebe essa informação, ele fica, ah não, mas se é assim, se quem falou entende, não é? Então não foi qualquer pessoa. Como é que a senhora vê toda essa discussão sobre a importância das vacinas em geral?
Com todo o respeito ao colega farmacêutico que fez um comentário desse, né? Acho que ele está deixando de fazer a lição de casa, né? Porque a gente não pode sair da faculdade e achar que sabe tudo. Pelo contrário, quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe nada, né? A gente nunca pode parar de estudar. Então, acho que esse colega está um pouco defasado. E sim, cuidar do sistema imune é essencial, né? Em todos os sentidos. Mas as vacinas, elas fazem a diferença na saúde pública, né, como um todo. Eu acredito que essa onda antivacina ela vai ser melhorada com a questão do coronavírus, porque as pessoas, eu acho que elas vão melhorar, a vacinação. E a gente tem que lembrar, quando se fala de vacina, que vacina não é um analgésico, que você está com dor de cabeça, toma dali 40 minutos, ele começa a fazer efeito. Vacina tem um tempo de imunização, ela precisa, é o teu organismo que vai produzir a reação de produção de anticorpos para te defender da doença. E isso demora, tanto que pelo próprio Covid você sabe, pega Covid hoje, não adianta você ir fazer o teste imunológico amanhã, porque você ainda não desenvolveu os anticorpos e a pesquisa é pelos anticorpos, você precisa esperar 7 dias. E é mais ou menos assim. Então, a gente não pode deixar para a última hora de tomar vacina. A vacina, quanto antes eu tomo, melhor. Né? E essa questão de calendário, como você coloca, tudo vai depender também da forma que a vacina vir. Por quê? Há vacinas que não conseguem imunizar por tempo eterno e outras que conseguem. Então, veja a da gripe. Todos os anos temos que tomar uma nova dose da vacina de gripe. E a gente ainda não sabe como vai ser a do coronavírus. Né? Se a gente vai ter que tomar uma dose de reforço, como a hepatite, por exemplo, ou se todos os anos teremos que tomar vacina pelas mutações que o vírus causa. A gente ainda não sabe essas coisas. Né? A gente precisa, sim, achar uma que venha imunizar pelo menos 50% da população, né, que use a vacina, e acima de tudo que as pessoas parem, né, com essas ondas e, enfim, todo mundo tá, você, essa é a minha retórica aqui, né, quanto tem se falado, cuidado com fake news, né, leia, busque a fonte, e a opinião, ok, temos que respeitar as opiniões, a opinião das pessoas, mas opinião não significa verdade, né, então que cada um tenha a sua verdade baseado no que leu de cunho realmente confiável. É, e é fato que as vacinas, não há nada que desabone vacina, absolutamente, né? A gente precisa se vacinar, inclusive a gente voltou, né, com casos de sarampo, voltou com casos de poliomielite, que eram doenças praticamente extintas no nosso país, porque as pessoas deixaram de se vacinar, né? Então a gente precisa, urgente, né, ter essa consciência que vacina faz parte, né, que bom que a ciência evoluiu e achou formas de prevenir essas doenças infecto-contagiosas.
Muito bem, 10 horas e 56 minutos, nós precisamos encerrar e temos compromisso com a rede, mas a Sandra faz uma pergunta, vou ver se a gente consegue responder aqui com um minutinho, professora. A Sandra diz o seguinte: gostaria de saber, ainda tenho dúvidas sobre uma pessoa que pegou Covid e se ela pode pegar de novo, e se ela está com Covid e receber essa vacina que está para ser dada, não tem efeito porque ela já está com a Covid, ou ela fica, ou ela pode ser curada? É só prevenção?
Ainda não tem dado suficiente para a gente responder com certeza essa pergunta da ouvinte, né? Ainda a gente não sabe dizer se uma vez imunizado, seja via vacina ou seja via já peguei a doença, porque das duas formas você vai produzir anticorpos para se defender, esses anticorpos vão estar circulando na tua corrente sanguínea para o resto da sua vida. A gente ainda não tem essa informação, né? Mas a gente, pelos pequenos dados que se tem, parece-me que uma vez que você desenvolveu anticorpos, eles vão permanecer na tua corrente sanguínea. Com algumas pessoas de exceção, assim como acontece em qualquer coisa, algumas pessoas não têm conseguido desenvolver anticorpos, mas são as exceções. A grande maioria da população desenvolve o anticorpo e ele permanece na corrente sanguínea. Agora, por quanto tempo, né? Não faz nenhum ano que a gente tem a doença, então não sei te dizer.
Professor, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, um bom dia.
Conversamos com a Letícia Tavares, graduada em Biologia e Farmácia, especialista em Microbiologia, com mestrado em Genética e doutorado em Biotecnologia. 10h58, intervalo, já voltamos.